Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde.
Boa noite, né?
Boa noite. Pede que a paz do Senhor, nosso Deus, possa estar cobrindo aí o seu coração, sua vida. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 17. Atos 17. Capítulo 17, versículo 15. A partir do versículo 15.
E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas. E tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava e em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos, epicureus e etóicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem, e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram: somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damarias, e com eles outros.
Continua. Amém. Nós fizemos questão de ler um trecho maior, para que vocês pudessem entender assim, vários pontos importantes durante essa leitura. Tem de muitos pontos que nos chamam muita atenção. Principalmente esse versículo 23, que onde Paulo, passando e vendo um altar escrito ao Deus desconhecido. Então, Paulo ali pôde entender que o povo de Atenas tinha zelo para com Deus, temiam a Deus, tinham zelo para com Deus. Só que Deus era para eles uma pessoa desconhecida. Eles honravam a Deus sem, contudo, conhecer a Deus. Honrava a Deus, mas não conhecia a Deus. Aí ele diz o seguinte, no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que, necessitando de alguma coisa, quer dizer, como se Deus necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Quer dizer, tem um limite. Já tem determinado, já está determinado por Deus, um limite onde o homem vai habitar a terra. Tem um limite para o homem habitar a terra. Chegou ali, passou dali, o homem não vai mais habitar a terra. Amém? Deu para entender isso? Deus já determinou o fim. Ele fez o começo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele já determinou o limite. O limite é esse aqui, ó. Dali para frente, o homem não mais habitará a terra. Esse homem não mais habitará a terra. Ele fez um... vai habitar a terra um novo homem. Um novo homem. E de todos fez, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Durante esse tempo, o que que Deus espera? Espera, Ó, versículo 27. Para que buscássemos a Deus. Se porventura, quem sabe, pudéssemos achá-lo. Ainda que ele não está longe, ainda que ele não esteja longe de nós, como está escrito aqui. Então, esse limite determinado por Deus, o que que Deus espera de nós? Que nós o encontremos, né? Ele espera que nós o achemos, ou achar, encontrar, né? Você está procurando. Ele é tão desconhecido para nós, quanto era desconhecido para os atenienses. Amém? Às vezes a gente fala assim, Foi nada, coisa à toa. Amém? Coisa à toa. Já sarou. Então, voltando aqui a falar. Vocês concordam que Deus, ele é tão desconhecido para nós quanto era para os atenienses? Né? Ele não era conhecido para Paulo. Aliás, ele não era desconhecido para Paulo. Por quê? Porque ele não era desconhecido para Paulo. Porque Paulo conversava com ele. Paulo conhecia Deus mais do que os próprios discípulos, os apóstolos. Paulo conheceu Deus de uma forma que ninguém conheceu. Mas o que eu quero deixar claro, e quero que vocês concordem comigo, ou não, se ninguém for obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a aceitar, que Deus continua sendo, principalmente na Terra, totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. E ele é tão desconhecido para nós quanto era para os atenienses. Bem? E Deus determinou o limite. Deus determinou o tempo que você tem para conhecê-lo. Amém? Então, quando a gente falou, nós, por exemplo, na quarta-feira, nós falamos que o inimigo marca você, que os demônios estão ao nosso redor. O apóstolo Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda ao seu redor procurando, né, de alguma forma, uma brecha para impedir você de conhecer a Deus. Então, qual é a obra de Satanás? Ele sabe que nós só temos um tempo. Nós não vamos ter reencarnação, não. Né? Vocês viram aqui que ele falou assim, ele fala aqui. Versículo 18. Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. O que Paulo pregava? Paulo pregava. Ele falava sobre muita coisa, mas a base, o fundamento da pregação de Paulo era Jesus Cristo e a ressurreição. Jesus Cristo e a ressurreição. Então, se eu passar o meu tempo aqui na Terra e não conhecer a Deus, eu não vou participar da ressurreição, da primeira ressurreição. E talvez não vou conseguir a minha salvação no juízo final. Porque você não conheceu a Deus. Então é fundamental que a gente conheça a Deus. Ó, ele explica, eu vou ler de novo, ele explicando. O Deus que fez o mundo. Vamos ler um pouquinho? Pega a Bíblia aí, faz um esforcinho. Versículo 24. Vamos ler tudo junto. Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí. Vocês verem realmente o que, que é. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Quer dizer, Paulo não tinha dúvida de que ele era Senhor do céu e da terra. Ele era dono. Senhor quer dizer dono. Ele era Senhor do céu e da terra. Ele era ou ele é? Ele é Senhor do céu e da terra. Ele continua sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em casa construída por mãos de homens. Ele habita em nós. Então, o que, que interessa para ele? Ele quer nós para quê? Para a sua habitação. Certo? Vós sois pedras, né, que faz parte da construção da igreja. Ele habita em nós. E ele quer habitar em nós. E o diabo sabe. O diabo sabe disso. Aí o diabo faz tudo para quê? Você não permita Deus habitar em você. Ele bate na porta, mas a gente não abre a porta. E aí então tem essa dificuldade, essa luta, essa tribulação e tal. O diabo marcando você de perto. O diabo anda ao seu redor, tal, marcando você de perto. Eu lembrava. Também está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso o quê? Temer. Eu preciso temer a Deus. Mas para mim temer a Deus, eu preciso conhecê-lo. Ninguém vai temer a Deus sem antes conhecer a Deus. Não vai. Sabe por que as pessoas não temem a Deus? Não tem. Porque temer é ter medo, é medo. Ontem mesmo eu vi o Dr. Soares falar lá uma bobagem lá com um padre que veio do Canadá, já tem, mora no Brasil uns 30 anos. E aí as pessoas enaltecem o padre, porque o padre fez isso, o padre fez aquilo, né? O padre fez isso, o padre fez aquilo, etc. Tal. Mas você percebe que nenhum nem outro conhece a Deus. Para eles, Jesus Cristo não é Deus. Você percebe na conversa. Você não percebe, mas eu percebo. Que o problema deles, eles tropeçam exatamente na pedra de tropeço que é Jesus Cristo. Então, eu quero que vocês entendam isso, que é o grande problema. O grande problema nosso chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi colocada exatamente com essa finalidade. Ela foi posta propositadamente para que nós tropecemos nela. Como é que eu vou temer a Deus se eu não o conheço? A pessoa fala o que quer, ué. Fala o que quer. Tá certo? Se eu não conheço meu pai, se eu não sei quem meu pai é, não sei que jeito que ele é, não sei qual é a sua... Eu não temo. Eu não temo. Às vezes eu nem ligo, nem importo. Tem gente que fala, não, eu nem conheço meu pai, nem sei quem é meu pai. Mas se a pessoa fala, olha, o meu pai é assim, o meu pai é isso, o meu pai é exigente, o meu pai não admite isso, o meu pai não admite aquilo, cuidado que o meu pai... Então a gente teme o pai, tem medo, tem receio e tem respeito, isso aqui é temor. Temor inclusive também, inclui também o medo. Então presta atenção. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então tira, vamos tirar fora. Nós não tememos a Deus, porque nós não conhecemos a Deus. E os anjos vão para onde? Se os anjos não estão acampados ao nosso redor, porque é bom a gente ler lá, tirar o versículo, né, tirar o versículo da caixinha e ler. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que o temem. Os anjos do Senhor, a gente só enfatiza esse detalhe. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Oh, que bom. Mas esquece da palavrinha lá pequenininha, daqueles que o temem. Amém? Se eu não temo a Deus, por que que eu não temo a Deus? Porque eu não conheço a Deus. Eu não vou ligar para Deus. Eu não temo a Deus. Para mim, eu não sei nem quem é Deus. Como que eu vou temer a Deus? Eu não sei nem quem é, nem o que é. Então, os atenienses temiam a Deus, porque eles tinham um zelo. E aquele zelo, eles imaginavam o seguinte: se nós não fizermos desse jeito, Deus vai nos castigar, Deus vai nos punir, Deus vai, não vai mandar chuva, Deus... É assim? Então, isso aqui é o temor de Deus. Ó, Deus não vai mandar chuva, Deus não vai deixar a planta nascer, Deus vai atrapalhar a nossa colheita, Deus vai fazer os nossos animais morrerem. Eles tinham medo de Deus, mas eles não conheciam a Deus. Agora, hoje, a gente já sabe que Deus não é vingativo, que Deus não é... Eles não conheciam, mas eles tinham zelo. Presta bem atenção. Mas hoje nós já sabemos que não é Deus, vamos dizer assim, que faz com que a chuva não venha. O que que faz com que a chuva não venha? O que acontece para que a chuva não venha mais no mês de agosto, não venha mais na época que ela deveria vir? Por que o tempo está como está? É Deus que está fazendo. Eles achavam que era Deus. No tempo deles, tudo que acontecia de ruim era Deus. E eles temiam. Aí hoje o povo está relaxado, porque nem nada é Deus mais. Hoje nós entramos num relaxo total, porque o povo não teme mais a Deus. Então as mulheres aparecem peladas nas revistas, nas televisões, entendeu? Hoje se afronta Deus da forma mais vil possível, né? Criticam, brincam. Vocês concordam que o homem hoje não teme mais a Deus? Eles não acreditam mais que vem o fim, eles não acreditam mais, não acreditam mais nada. E não tem zelo. A única coisa que ainda segurava os atenienses era o zelo. E nós nem zelo mais nós temos. Nem zelo. Fala, fala, fala. Todo mundo continua fazendo do jeito que quer. Deus não castiga. Deus não pune. Deus não cobra nada. Deus é um... Não é assim? Deus. Certo? Eu estive no aeroporto esses dias e eu vi uma família embarcando, não sei para onde. Dava a impressão de que aquela família com certeza ia, eu imaginei que aquela família, pelo jeito, ia para o exterior. Tenho certeza que ela ia para o exterior. Não era uma família qualquer. É uma família estranha. Era uma família que destacava completamente de todo mundo que estava ali dentro do aeroporto. Pelo jeito de proceder, pelo jeito de vestir, pela maneira como se comportavam, principalmente as mulheres, estava lá uma mulher que eu imagino ser a sogra, estava a filha com o marido e mais duas meninas. Mas duas meninas. Eram quatro. Era a sogra, o marido, a mulher e duas filhas. Duas netas, deve ser da velha. Mas você olhava, ficou todo mundo assim, todo mundo reparou, todo mundo observou, reparou. Era completamente diferente. E eu fiquei observando, sabe? E eu fiquei imaginando assim, falei, pelo menos, se você quisesse, se o Daniel estivesse lá, pudesse até traduzir, eu até gostaria de conversar. Mas parece que eram estrangeiros e não teve nem como a gente falar nada. Mas se você fosse como Paulo, passasse e visse, você pensava o quê? Que esse pessoal, pelo menos, tinha o quê? Era um pessoal que tinha?
Que tinha zelo, né? Temor.
Não sei, se eles tinham Deus, eu não sei.
Zelo.
Se eles tinham Deus, eu não sei.
Zelo, que eu falei.
Mas eles tinham?
Zelo.
Zelo. E muito zelo. E põe zelo nisso. Não sei se eles conheciam a Deus. Amém? Agora imagina, por exemplo, nós. Se nós não tivermos, não conhecermos a Deus e não tivermos nem zelo. E não tivermos nem zelo. Quem garante para nós? Quem garante para nós a ressurreição? Quem garante para nós que nós vamos ser salvos do inferno? Né? Quem garante? Então, você poderia perguntar assim, então, fazer o quê? Se o zelo não resolve, porque Paulo falou, olha, eu passei e vi. Pelo altar eu vi, pelo jeito dos atenienses viverem, eu percebi que eles tinham zelo. Mas aí Paulo quis explicar para eles que só o zelo não bastava. Talvez eu pudesse chegar naquela família e dizer para aquela família, olha, dá para perceber claramente que vocês têm um zelo que me faz inveja, sinceramente. O zelo que vocês têm para com Deus me faz inveja. Só que não basta o zelo. É preciso conhecer a Deus. É preciso conhecer a Deus. Tem um tempo que Deus determinou, tem um limite. Pelo menos está escrito aí que vocês viram, eu li. E nós podemos ler de novo. Tem um limite. Aí é onde entra esse é o detalhe importante. Por que que o diabo vem logo? Por que que as perseguições vêm logo em cima daquela pessoa que começa a buscar a Deus? Por que que logo o diabo toma providências no sentido de tirar dele até o zelo? Porque o zelo já ia ajudar muito. Amém? Por que que o diabo vem tentar desviar a atenção da gente, desviar o caminho da gente, e etc? Por que que ele faz isso? Por que que ele marca a gente de perto? Para que nós não conheçamos a Deus, para que nós não conheçamos a Deus, para que nós não nos aproximemos de Deus. E aí nós vamos perder o quê? O tempo que foi determinado. Nós vamos perder o tempo, o limite que Deus estabeleceu para que a Virgínia conhecesse a Deus, para que a Geralda conhecesse a Deus, para que o Rafael conhecesse a Deus, para que o Rossini conhecesse a Deus. Hoje, o Lúcio, lá de Mineiro, me ligou, e para me ajudá-lo aqui, inclusive eu posso avisar, se alguém tiver algum conhecido nessa área, me informe, por favor. É um médico, neurologista, neurologista, que também trabalha na área de oncologia. O exame que ele fez aponta, e ele está sentindo muitas dores, principalmente nos braços, nas pernas, foi detectado um tumor, não sei que tamanho, não sei que jeito, está muito recente ainda, pode ser até que não seja maligno, mas foi detectado um tumor próximo à coluna. Próximo à coluna. Vocês lembram, por exemplo, aqui, nós tínhamos aqui um sujeito forte, resistente, tranquilo, e esportista, de uma resistência danada, e que uma leucemia tirou a pessoa do nosso meio em 4 meses. O limite que ele tinha era aquele. O limite que a gente tem, que nós temos, o limite que nós temos, nós não sabemos qual é o limite que nós temos. Pode ser um limite prolongado, pode ser um limite curto. Não estou dizendo que o Lúcio vai morrer. Só estou dizendo, né, que irmãos, nós já perdemos irmãos que a gente não imaginava que fosse morrer assim, sem mais nem menos. Amém? Você não sabe qual o limite que Deus determinou para você. Para quê? Para que você? Para que você conheça a Deus. Para que nós conheçamos a Deus. Vamos ler de novo? Porque às vezes eu posso estar enganado. Você vai me ajudar aí. Você vai me ajudar. Versículo 25. Não, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Começa por aí. Hoje, eu conversava com um irmão. Eu conversava com um irmão nosso, eu estava dizendo para ele. Não é fácil a gente acreditar que Jesus Cristo é Deus, não, gente. Não é fácil a gente acreditar. Se a gente acreditasse mais, a gente temia. Se a gente acreditasse, a gente tinha mais temor. A gente teria mais zelo. E Ele é o Senhor. Paulo o temia, porque Paulo o conheceu. Ele tinha certeza que era ele. Mas também Deus o levou ao, né, o terceiro céu, mostrou para ele coisas, etc. Mas eu fico imaginando assim, o quanto Paulo queria saber, o quanto Paulo insistia em saber. O tempo para ele era um tempo longo. O nosso tempo hoje é corrido. A gente acorda, quando você pensa que não, já é meio-dia. Aí você almoça. Quando você pensa que não, já são 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? E tudo é corrido, tudo é corrido. Será que sobra tempo para nós buscarmos a Deus? Sobra, dona Zé? Sobra, né? Geralda, sobra, Geralda? Sobra não, né? Como é que nós vamos fazer, hein, Godoy? Não sobra não, né, Godoy? Será que... Como que nós vamos fazer, Joana? Porque isso que eu estou falando aqui não é verdade? É verdade. Eu fico, sinceramente, preocupa a gente, que como que nós vamos fazer? Eu estava ontem na Europa, conversando com os irmãos na Europa. O Daniel falou assim: o senhor já está apelando, pai. Daniel. O senhor já está apelando e não sei o quê, chamando a gente de morto, né? Porque nós, quando o diabo larga a gente, né? Quando ele solta a gente um pouquinho para a gente ir na reunião, a gente está morto. A gente está praticamente morto. Eu, se eu tivesse sentado aí também, eu dormiria. Se eu tivesse sentado aí também, eu teria dificuldade para poder ouvir. Eu é porque eu fico falando aqui, por isso que eu não durmo. Mas a pessoa que está aí sentada, ela está que está, entendeu? E torcendo para poder acabar logo. Aí acaba logo, vem um negócio, vem outro tal, e desperta. Às vezes vai dormir lá para 3 horas da madrugada. Né? Concorda, Rudá? Né? Às vezes vai dormir lá para 3 horas. Quando entra no iogurte, no trem, perde o sono, aí vai até não sei que hora, tudo, e etc. Mas tempo para buscar Deus não tem. Então vamos ler de novo. O Deus que fez o mundo e tudo que dele há. Versículo 24. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Quer dizer, ele quer habitar você. Ele quer habitar em você. O Espírito Santo quer você. E o diabo também. Amém? Aí você escolhe quem vai ser o seu senhor. Quem vai ser o seu dono. Concorda comigo? Não é exatamente isso. Deus quer você. Mas o diabo também quer. A vantagem que o diabo tem, a vantagem que Satanás tem, é que é a carne, é a aparência. É a aparência. Então ele leva uma vantagem enorme com isso. Ele nos enrola, nos envolve, ele faz alguma coisa assim, tal, etc. O certo é o seguinte, é que no frigir dos ovos, o resultado é não buscamos a Deus. Né? Não buscou a Deus por quê? Né? Lá está escrito. Não foi porque foi casar. Não buscou a Deus por quê? Porque foi, comprou a junta de bois, teve que cuidar dos bois. Aí. Você compra a junta de bois e larga o boi na rua. Justifica, não tem que justificar. A pessoa ainda justifica. Ó, estava cuidando dos bois. Né? Não foi buscar a Deus por quê? Porque não, eu fui jogar vôlei. Né? E porque a semana que vem eu vou ter que sair. Então, o tempo para buscar a Deus, ele é tirado de nós, assim, com a facilidade enorme pelo diabo. Ele leva vantagem nesse aspecto. Amém? E Deus falou assim, quem sabe ele vem salvar a gente. Então lá está escrito assim, quem sabe, porque nós já estamos perdidos, Geraldo, nós já estamos perdidos, nós estamos condenados, nós estamos fora. Aí Deus teve misericórdia de nós e quis salvar a Geraldo, eu, o Rocinho, o Ramiro. Nós já estamos perdidos, amigo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Amigo, nós já estamos perdidos. Mas Deus falou assim, não, vamos determinar um tempo, vamos colocar um tempo aí para o Ramiro, um tempo para o Danilo, né? Mas nós já estamos perdidos. Se eu não conseguir encontrar com Deus, se eu não achar Deus, se eu não buscar a Deus, nesse tempo que eu tenho, Se o diabo conseguir me marcar, impedir que o Espírito Santo entre e faça morada, entre e viva em mim, o valente está aonde? Guarda a casa dele. O valente, ele guarda a casa dele. Eu estou falando assim, tá? Estou reportando uma série de coisas assim para vocês. Vocês estão achando bom, então? Né? O valente guarda o quê? A casa dele. O valente guarda a casa dele. É dele. É dele. Ele fala, olha, é meu, me foi dado. Eu venci. E agora é meu. Aí Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos tomar da mão dele. É uma coisa impressionante, é uma luta, é uma guerra. Sei lá, eu estava pensando, só que dá vontade de ficar louco. Sinceramente. O mais valente quer entrar, mas o valente é valente também, e ele não quer deixar. E ele resiste. Ele resiste. Né? Uma vez alguém teve uma visão assim que de uma pessoa saía outra, parece que ela estava colada. Aí saía. Aí viu quando está colado, sai assim, fica aquela... A cola. Então fazia assim, ó, igual chiclete. Ia longe. Depois voltava. Aí ia longe. Depois voltava. Paulo fala num versículo assim: corris bem. Quem foi que impediu? Quem foi que não deixou você correr mais? Amém? Vocês concordam? Né? Tá difícil. Mas eu estou falando aqui, não é para desanimar vocês, não. É pra, viu, Rezende? Mas não é para desanimar, Rezende. Mas você tem tempo de buscar Deus, Rezende? Tem? Me fala, sinceramente, tem? É. Então fala assim, não tem. Pronto. Não tem. Porque o seu tempo está totalmente preenchido. Não tem tempo. Mas nós temos que arrumar um jeito, né, Rezende? Nós vamos ter que arrumar um jeito. Não sei de onde nós vamos tirar. Eu não sei de onde nós vamos tirar. Não sei como nós vamos fazer. Mas nós vamos ter que dar um jeito. Nós vamos ter que dar um jeito. Tem, Paulo Júnior. Tem que dar um jeito. Não pode jogar a toalha, não. Nós não podemos entregar, não. Nós temos que dar um jeito. Nós vamos ter que clamar, nós vamos ter que invocar, né, Dado? Ou entrega os pontos, Dado? Entrega não. O seu limite não terminou ainda, Dado, apesar da cabeça branquinha, igual, né, igual eu e tal. Mas o nosso limite, Dado, ainda terminou não. Está terminando. Amém? Nós já passamos da metade. Da metade eu tenho certeza que nós já passamos. Porque, né, é 120. 120, está com quanto? Você já deve ter mais de 50, né? Mais de 50. Igual eu também tenho mais de 50. Amém? É 120. Então, mais da metade já foi. Mais da metade. E eu preciso buscar Deus. Amém, filha? Concorda? Você tem tempo para buscar Deus? Tem? Ainda bem que você ainda tem, né? Você tem tempo para buscar Deus? Tem? O que você faz dele? Ah, busca? Amém. Prazer. Amém. Aqui ainda tem uma. Você tá vendo? Quem fica pensando que tudo, nem tudo está perdido. Né, filho? Ainda tem gente que ainda tem. Aproveita o tempo. A Escritura diz que o sábio aproveita o tempo. Ele sabe aproveitar o tempo. Às vezes é falta de sabedoria. Às vezes é falta de sabedoria da gente. Falta de. É moleza, fraqueza, né? Às vezes, se nós clamarmos, se nós insistirmos, nós vamos tirar o tempo e buscar Deus. Nós vamos buscar Deus. Só de vir à reunião, você já é um bom começo. Já é um bom começo, né? Então, mas a reunião não pode se perder, não. O máximo de reunião possível. Porque é o único tempo que nós estamos tendo. É isso. Né? Amém. Resumindo, o que que ficou, Ramiro? Dá o microfone para o Ramiro ali. Resumindo, o que que ficou? Ficou algum aprendizado? Ficou alguma coisa para nós? Ficou? Vamos ver. Resumindo, ficou o quê?
Bom, não, para mim, que eu entendi, assim como Deus era desconhecido para os atenienses, Ele é desconhecido também para mim. E eu tenho que conhecê-lo. É isso que Deus quer que eu faça. Que eu conheça Ele. E eu tenho um tempo determinado para isso. Passou o tempo, acabou. Não tem. E o tempo, como o senhor falou, é agora. Nós temos que nos esforçar. Procurar ouvir Deus. Procurar Ele. Procurar bater para encontrar Ele. Porque senão não vai adiantar nada. Não vai adiantar a gente ficar aqui, sentado aqui, ouvindo, se a gente não encontrar com Deus.
Então, é preciso conhecer a Deus.
Conhecer a Deus.
Conhecer.
Como o senhor falou, o apóstolo Paulo, Deus não era desconhecido para ele. Ele chegou, nosso Senhor Jesus, Salvador, que ressuscitou e quer que você ressuscite também. E ele começava lá em cima, ia até lá embaixo e falava da ressurreição. E podia ser quem fosse, ia falar, você continuar assim, você não ressuscita nos mortos, mas Deus quer te salvar. Ele era, o apóstolo Paulo conhecia Deus.
Ele conhecia Deus.
É isso que nós precisamos.
Para mim, eu acho que se tem um homem que conheceu a Deus, para mim foi Paulo.
E, como o senhor falou, para o Eldásio ali, e serve para todo mundo, ainda há tempo. Ainda
é tempo.
É tempo, nós estamos aqui. E não apostar na saúde da gente, como o senhor falou. Olha aí o que aconteceu com o nosso irmão. Olha o outro, como é que está. E amanhã?
Não é isso, Bruno? Concorda, Bruno? Aí, o Bruno concorda.
E amanhã? Então eu não posso confiar, eu nem sei se vai ter amanhã para mim. Então eu tenho que aproveitar hoje e buscar Deus, falar com Ele.
Amanhã pode ser tarde, né, amigo?
Como o senhor falou, e quanto ao tempo... Eu estava orando essa noite e Deus estava falando que o inimigo, ele tem profissional, o senhor, para interter a gente em tudo. Tudo ele tem, ele interte o homem nisso, naquilo, A pessoa fica cheia o dia todo de trabalho, e quando ele folga, ainda vem um entretenimento para ele descansar, divertir um pouco, tudo, irmão. Aí ele falou, e se a gente não deixar tudo isso e buscar a Deus, a gente não vai encontrar. É.
Amém. Por exemplo, eu quando era, antes de ser aposentado, eu busquei mais a Deus. Quando eu me aposentei, que eu achava que eu ia separar para Deus, que eu ia me consagrar a Deus, é só aposentar, foi um engano total. Engano total. Eu confesso para vocês que gostaria de voltar ao meu tempo no quartel, porque ali foi a época que eu busquei a Deus. Amém? Busquei a Deus, meu Deus. Então, como o Ramiro está dizendo aí, ainda é tempo. Quer ver uns versículos? Quem está lembrando de alguns versículos que pode falar para nós um versículo? Que prova isso que eu estou falando?
Buscai enquanto está perto.
É. Buscai o Senhor
enquanto está perto. Enquanto se pode achar.
Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto.
Trabalhar enquanto
perto.
Dia.
Ele está perto. Só que ele está saindo da terra.
Trabalhar enquanto é dia,
amém?
Porque a noite vem.
A noite vem. A noite vem. Presta atenção. Olha, a igreja tinha muito mais facilidade para encontrar a presença de Deus. Tinha. Olha, com um pouquinho de oração, com um pouquinho, todo mundo já estava sentindo a presença de Deus e era, como era gostoso, que saudade. Olha, hoje não é moleza. Tá, o povo está morto. Aí o Daniel disse que eu estou apelando. Mas não é apelando. Falei, Daniel, e pregar para morto, falar, você já viu morto? Tenta. Tenta animar um morto. Você vê com a pregação. Não anima. E entre nós já tem muita gente que já está, só precisa enterrar. Porque não anima mais de jeito nenhum, dona Zé. Não tem nada que faz a pessoa nem mexer. Morreu. Morreu. Esqueceu de enterrar. É, amigo. Está morto e não sabe. Amém? Estava falando o quê?
Os versículos que...
É. Buscar enquanto ele está perto. Eu esqueci, ela está lembrando aqui, a irmã está lembrando, graças a Deus. Então, é o seguinte, ó, ele vai ser tirado, ele está sendo tirado. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Vem a noite, vem o momento em que Deus não vai estar mais na terra. Até que do meio seja tirado. Deus vai se afastar do nosso meio. Agora, vocês imaginaram que dificuldade que não vai ser. Que dificuldade que não vai ser para pregar. Que dificuldade que não vai ser para cantar. Que dificuldade que não vai ser para poder fazer uma oração. Amém? Posso estar exagerando também. Vocês têm o direito de... Vocês têm o direito de contestar, viu? Recorre na primeira instância, se não... Passar, vai na segunda instância, tem o Superior Tribunal, entendeu? De Justiça. Tem. Aí, se eu estiver exagerando, tenho o direito de reclamar, amém? Todo mundo tem o direito de reclamar, falando, é exagero. Mas eu acho que não é exagero. Está lá, ó, claramente. Buscai, buscar-me-eis e me achareis. Então Deus garante a você que se você buscar, você acha. O que falta é buscar. E nós não buscamos, é porque nós não estamos tendo tempo. Nós não estamos tendo tempo de buscar. E não estamos tendo jeito. Nós não estamos tendo força. Nós não estamos tendo... Tem. Confessa para mim. Tem. Eu estou sentindo difícil. Aí, às vezes, a pessoa não busca porque é jovem demais. Aí o outro não busca porque está de meia idade. Aí tá, tem que aproveitar, tem que não sei o quê, né? Tem que estudar. Porque todo mundo tem que estudar, dona César. Então não vai para o inferno. Todo mundo tem que estudar. É. Tem um período da vida da pessoa que parece que se não estudar, depois desse período, fazer o quê? Trabalhar. Tem um período na vida da gente que a gente só pensa em trabalhar. Ah, porque parece que nem vai morrer, só vai trabalhar. Aí tá. Depois, tem um outro período. Tem um período assim, característico. Então, o primeiro é o quê? Brincar, porque é jovem, criança, brincar, estuda na marra, porque a mãe obriga, o pai obriga, etc. Vai para a escola, mas ele quer mesmo é brincar. A gente quer mesmo é brincar, jogar bola, pescar. Eu jogava bola, pescava, mas bola, então eu nunca vi jogar bola. Então eu não tiro direito do Fleury Neto, do Rudá, de gostar mais de bola do que da mãe dele. É sim, eu gosto de bola demais. Mas aí vai passar o tempo, né? E aí depois vem outro período. Qual o outro período? Depois que passa esse período aí, vem o outro. Qual é o outro? Hã? As farras, dona Zé, aproveitar a vida. A gente tem que viver, né? Porque se não viver, é uma vida de uma só, etc. Tal. Aí tem que viver. Aí começa a viver, ele percebe que quem tem dinheiro vive melhor. Aí ele resolve viver e trabalhar para viver melhor. E aí ele se empenca a trabalhar, e quanto mais trabalha, quanto mais ganha, quanto mais, aí não para mais, né? E vai trabalhar. Se ele tem que estudar para ganhar mais, aí ele vai estudando. Eu conheci um irmão nosso que foi estudando e não parou mais, certo? Aí ele vai só subindo. Não é verdade? Então nós temos fases da nossa vida que são... Aí chega uma hora que você não quer mais nada. Nem morrer você não quer. Você não quer mais nada. Tem um vizinho que mora lá em casa, entra um velho. Aí depois dá um pouquinho, sai uma velha. Os dois parece que não combinam. Parece que eles nem conhecem um ao outro. O velho e a velha. Passa devagarzinho na panela. Ela não quer mais nada. Nada. Né, meu? Eu acho que eles nem vão no piquenique amanhã, até que vão. Eles foram convidados para ir no piquenique amanhã. Hã? O Andy vai. No piquenique amanhã. Coisa de velho. Então, nós vamos achar Deus. Nós precisamos buscar Deus, nós precisamos encontrar Deus. Amém.
Amém. O senhor falou que se não fosse verdade a gente poderia recorrer, mas é verdade mesmo. Como o senhor falou, na hora que a gente para, vem o sono, vem o cansaço. Realmente, assim, eu não tenho tido tempo, irmão, assim, de ler, assim. Como o senhor falou, a igreja já foi bem melhor. Eu já busquei muito mais, assim. Pelo menos eu lia, né, assim, mexia com as reuniões. Como o senhor falou, eu preciso arrumar uma
atenção, tá ouvindo? Ela fala baixinho.
É tudo verdade.
Amém. Né? Então, é verdade. A gente não sabe como fugir, né, Ana? A gente não sabe como escapar dessas coisas, mas que isso é verdade, é verdade. Né? A gente não sabe exatamente como fazer. O certo é que nós estamos falando a verdade. Né?
Ah, irmão, é o que o senhor está falando aí. A gente precisa conhecer a Deus, precisa buscar a Deus. E tudo que o senhor for falando aí dessas fases que a gente tem na vida, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar um tempo para Deus. O senhor está falando e eu estou pensando que qual que é a fase que eu estou aqui, né? Mas toda fase que você tem, você não tira seu tempo para Deus. E vai assim até a gente morrer e não vai tirar o tempo que a gente precisa para buscar a Deus, né? Então, não sei se vai ser por aí, né? Mas vai ter que arrumar um tempo. Porque, como o senhor começou falando, a gente não conhece a Deus, né?
Agora, Deus ele é bom, misericordioso, Deus é tremendo. É, a Escritura diz lá em Atos, assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Será que, pelo menos, invocar, nós não vamos ser capazes? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, não é possível que, pelo menos invocar, nós não vamos ser capazes. Né? Concorda? Está lá em Atos, está bem claro lá. Vamos invocar a Deus. A gente tira aqui essa hora aqui, ó. Para chegar atrasado, ninguém olha no relógio, não. Mas para quando chega 8 horas, a gente já começa a cobrar o fim da reunião. Ele começa a cobrar o fim da reunião. Concorda ou não?
Estou sem voz.
Ah, está sem voz.
Aqui mesmo. Amém.
Amém. Concordo tudo. Tudo que foi falado. Se Deus tiver misericórdia de nós, não estamos danados, hein? Porque precisamos, é o tempo que nós temos, né? Estava até comentando com a Eliane aqui. Temos um tempo para conhecer, para poder buscar a Deus. Parece que quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai ficando, né? E vem os problemas. Hoje eu não posso jejuar mais por causa da diabetes.
É.
Aí vem o problema das vistas, aí você vista cansada, você já não pode ler, como, né? Então, vai dificultando cada vez mais.
Também arrumou uma mulher nova. Né? Tem...
Então...
Tem que dedicar mais a ela. Né? Amém?
Amém também, né?
É. É, as coisas são assim.
Pois é.
Né? Amém. E aí, Padre? Amém, Joana? É verdade, né? É a Joana que vai falar hoje. Não fala. Como é que nós vamos fazer, João? Como é que nós vamos fazer, Gotan? É verdade isso aí?
Verdade. A gente tem que vestir a carapuça, né?
É.
E sacudir a poeira, sei lá, levanta, muda esse jeito. Precisamos buscar a Deus. É. É simples, eu acho que está bem claro. É que a gente fica tentando enrolar. Tem enrola não, meu filho. Você precisa buscar a Deus.
É.
Acha o tempo. Eu só estava falando aí, é verdade, minha gente, nós vim orar aqui, ó, de madrugada, não está nem construído aqui, ó.
É, eu lembro.
Né?
É.
E a gente, é porque a gente ficou mole mesmo, ficou mole.
É.
Tem isso não, ó, desculpa, tem desculpa não. Eu acho que a desculpa é que a gente acomodou.
É.
Eu acho que a gente acomodou com o que a gente adquiriu. De Deus. A gente pensa que adquiriu muito de Deus.
Nós tínhamos eu, né, agora.
É. E, na verdade, se você for olhar, meu filho, ó... Como você falou ali, ó, tem diferença nenhum do aquele povo lá que Paulo falou, ó, ao Deus desconhecido. Porque Deus não se conhece assim, não.
Não.
Né? Ele é, como já foi mostrado várias vezes, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
É.
Então é uma vida inteira buscando a Deus. E a gente, às vezes, a gente quietou. Eu falo de mim, né? Tô falando, às vezes fala, a igreja é ruim, mas assim, eu acho que... Quietei.
É de um modo geral.
Acomodou com o que a gente conseguiu de Deus. É. Então é muito bom você ver a pessoa falar, não, mas não entendo nada de Deus, não sabe nada de Deus. E eu? E a gente?
É.
Por tudo que Deus já mostrou pra gente, se é que a gente entendeu, qual que é a diferença nossa hoje?
É.
É muito bom você ouvir um programa de rádio criticar, ouvir uma televisão falar, ver o pessoal candidatando, né, como agora é época, né? Nossa, malade, conhece a Deus, sei o quê. E eu tava pensando nisso. E nós?
É.
Qual a diferença? Então, acho que a gente tem que tomar, sei lá, tomar atitude. Levanta, vai orar, vai fazer, sei lá, vai fazer alguma coisa. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Acho que a igreja ficou muito, né, a gente ficou muito acomodado.
É, foi... Né?
Nós acomodamos com aquilo que a gente adquiriu.
Foi perdendo o brilho, né? Foi perdendo o brilho, foi aceitando. Foi como eu falei, você perdeu o zelo, você perdeu o temor. Porque foi fazendo, João, não foi acontecendo nada. Foi fazendo, não foi acontecendo nada. Foi perdendo o temor.
Vai perdendo.
Perdendo o temor, os anjos, os que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Perdeu o temor, por quê? Você faz, não acontece nada. Você faz, não acontece nada. Não tem punição, não tem nada. Porque Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, Deus é isso. Né? Aí, perdeu o temor, os anjos afastam, o inimigo vem, começa então a desviar. Não é só um, não. Desvia um, leva o boi. Onde passa o boi, passa a boiada.
Então eu acho assim, para a gente não ficar só falando, né? E eu acho que o que a gente deve fazer? Fazer alguma coisa, pelo menos. Sei lá, passa a orar, chama alguém para orar com você. Pá, eu acho assim, eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Esse negócio de ficar, nós já estamos cansados de ficar ouvindo. Vai chegar uma hora que Deus vai, não vai mais, vai perder a paciência com nós.
Vai ser tirado.
É, mas peraí, eu falo, ninguém toma atitude.
É.
Então eu acho assim, a gente precisa tomar alguma atitude.
Deus, se é, né? Que a gente fala, não tô mais no meio.
É, precisa tomar alguma atitude. Que atitude? Qualquer uma que seja, sei lá, só para um monte. Não sei, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Né? Porque
por exemplo,
senão não vamos ficar aí.
A nossa ida em Mineiros não foi bom?
E a gente nem ia, né? Nem ia. Nem ia.
Exatamente. Ajuda. Ontem eu falei em Nerópolis. Falei, ó, se não valer pra vocês, pra mim vale. Se não valer, não foi? Eu falei lá? Pra mim vale. Se eu não fosse pra Nerópolis, eu ia pra algum lugar. Porque se eu deixar de fazer isso, eu vou também perder o restinho de tudo que eu tenho. Né? Só falta isso. Então a gente vai, grita lá, tal, e você né? Até a dona a nega, né? É, até a nega, nós fizemos assim, a nega, falar alguma coisa, né? Mas é verdade, como o Godoy está dizendo aí. Ficar. Deus não terá por justo o ouvinte, apenas o ouvinte. Mas aquilo que realmente tomar providência, né, quando tomar atitude, tomar, falar, ó, peraí, não pode ser desse jeito, não, tem que fazer alguma coisa. E ninguém esperar pelos outros, porque não resolve esperar pelos outros.
Né? A gente tem muito isso, né? A gente tem muito medo, a gente, sei lá, tem medo de fazer errado, né? Não tá correto, você vê, eu estava vendo isso. Você vai em qualquer igrejinha, rapaz, qualquer pessoa, qualquer lugarzinho que o povo levanta e prega. É. E fala mesmo. Aí você fica encabulado, é que eles têm coragem, né? E você olha e fala, não, mas como é que fala tanta besteira? Mas estão falando. É. Né? Esse dia eu viajei com o Estevam, no meio da praça, cada dia é um. O cara chega lá, põe um caixotinho, sobe lá em cima, pega a Bíblia e senta. Uau. Mas fala. Aí ainda falei com o Estevam, nossa, mas como é que fala tanta besteira? Mas pelo menos tá falando, né? É. E a gente que não fala besteira nenhuma e não tem coragem de falar, o que adianta?
Pois é.
Né? Então eu fico pensando assim, eu acho que nós estamos precisando dar uma, sabe assim, não sei, precisa fazer alguma coisa, a gente precisa começar a fazer alguma coisa, ver se muda. Senão, amém. Né?
É. Então vamos, como eu falei, pelo menos invocar a Deus. Porque isso aí eu acho que todo mundo sabe fazer. Invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invoca a Deus. Se você, porque às vezes a gente vai orar, você não sente a presença de Deus, você não sente nada, aí você não sabe nem o que, que você ora. Invoca a Deus. Clama em alta voz. Sabe, faz alguma coisa, como o Godoy está dizendo. Faz alguma coisa. Faz hoje, faz amanhã, faz depois. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Nós ficávamos aqui andando daqui para lá, para cá. Nós ficávamos aqui, o prédio estava em construção ainda, às vezes chovendo, né? E a gente estava aqui, um para um canto, outro para o outro. E, né? E tenta. E, será que não valeu? Valeu! Valeu. Mas foi o que eu disse. O Eldar não pode fazer mais isso, não. O Eldar não pode fazer, coitado. Ele, né? E muitos de nós não podem mais. Esse aqui está falando, esse Adriano, ele já não pode fazer um jejum porque ele tem diabetes. Então vai chegando um ponto que nós não temos mais a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo zelo. Né? A gente às vezes até quer, mas não tem mais. Mas Deus é misericordioso, vai ter misericórdia de nós. Não é não? Vamos. É bom falar desse jeito, por quê? Porque nós ainda esperamos nos jovens, no Resende, né? no Vitor, sabe, de não faltar reunião, de na hora de ficar no louvor, de louvar a Deus, na hora de fazer oração, orem, né? Clamem, falem, você está na sua casa, você está, não precisa de ter receio, de ter vergonha, não, você está na sua casa, diz, Senhor, né, tem misericórdia de nós, vamos, está no fim, já chegou a noite, ainda é tempo, Senhor, fala com Deus, não tem problema, gente, fala em alta voz, ninguém vai ficar reparando você, não. Amém? Agora, o que não se admite é a gente parar. Correr a carreira. A gente corre até o fim. Ou então, até cair. Correr a carreira que nos foi proposta. Carreira, corrida, é o seguinte, você corre até o fim, até a bandeirada. Ó, deu a bandeirada final, você para. Mas nós não recebemos a bandeirada ainda. Recebemos bandeirada e outro talvez na cabeça, mas nós não chegamos no fim ainda não. Não chegamos no fim. E nosso carro não quebrou. Nosso gasolina não acabou. Né? Nós estamos ainda, graças a Deus. Adriano tem uma diabetezinha, mas ainda dá conta de fazer outras coisas. Né? E assim nós vamos ter que tocar para frente. Amém, Rudá? Amém, Rudá? Meu filho, olha, se deixar levar pela fraqueza, pela moleza, você não acha tempo para buscar a Deus. Não acha. Não justifica. Tira o tempo de Deus. Primeiro, Deus. Tira o tempo de Deus. Mostra para Deus que você o ama. Mostra para Deus que você o quer. Que você teme a Ele. Amém, amém. Valeu, Rai. Valeu, Rai. Valeu, Fernando. Valeu.
Valeu, amém.
Amém, valeu, filho. Amém. 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 Orar, tal, repreender. Ora, repreende. Está acontecendo isso e etc. Senhor, nós repreendemos. Senhor, nós não concordamos com isso. Senhor, etc. Senhor, tira isso. Senhor, arranca isso. Senhor, não quebra, né? Amém? Fazer oração e suplicar. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Jesus Cristo fez. Complica. Vamos ver, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Amém? Para nós encerrarmos. Para nós encerrarmos. Atenção. Não é ficar caminhando e conversando, não, gente. Falei levantar para orar. Não é para ficar conversando. Amém, Jesus. Vamos ver, toda a igreja orando, eu quero ouvir toda a igreja orando, em voz alta. Vamos ver. Não, não estou ouvindo nada. Eu quero ouvir toda a igreja orando em voz alta. Vamos orar? Em voz alta? Pronto, pode começar. Amém. Isso, todo mundo, toda a igreja. É verdade. Oh Deus, nós o invocamos, pedimos ao Senhor que nos ajude, pedimos ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia de nós, que não nos deixe, não retire de nós a sua graça, o teu Espírito, não retire de nós, Senhor Deus, a tua presença. Senhor, renova a nossa fé. Renova, meu Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo. Renova, Jesus, a nossa esperança, Senhor, para que nós façamos obras, para que nós produzamos frutos, para que nós, Senhor Deus, possamos trazer alegria, alegria ao Senhor, e o enchamos de alegria, de prazer. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, que não nos deixe, que não permita, Senhor, que nós venhamos a perder a nossa fé, a nossa esperança, que nós venhamos a apartar do Senhor o ânimo, toda disposição, toda vontade, todo desejo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, né, pelo menos a reunião, cobrar a presença de cada um de nós nas reuniões, na hora certa, no momento certo, em nome de Jesus nós te pedimos. Orienta, ensina, dirija, Senhor Deus, o nosso coração, para que nós façamos a tua vontade. Ensina-nos a orar, ensina-nos, ó Deus, né, buscar o Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, colocar o Senhor Deus acima, né, dos nossos desejos, das nossas paixões mundanas, né, colocar o Senhor acima dos nossos desejos, das nossas vontades. É, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Seja feito o teu desejo, Pai. Se a vontade do Senhor é essa, que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a salvação. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Oh, amém. 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 Eu tenho certeza que se nós fizermos uma oração dessa no início, uma oração dessa no final da reunião, permitir que todas as pessoas, né, expressem o seu sentimento para Deus, né, orando, nós pedimos a Deus que não retirasse de nós o teu Espírito, que não retirasse, que aumentasse a nossa fé, que abrisse os nossos olhos, né, que nos fizesse compreender, entender o momento, a hora que nós estamos vivendo, né, para que nós pudéssemos ainda ter esperança de buscar esse Deus, né, de amar esse Deus acima das nossas paixões, acima dos nossos desejos, que nós amássemos a Deus, que nós pudéssemos querê-lo, né, muito mais o quanto nós já o buscamos no começo, que nós possamos fazer isso muito mais agora. Agora com muito mais razão, com muito mais entendimento, com mais compreensão, né? Que nós não venhamos a poupar oração, poupar palavras, né? Senhor, abre a minha boca, que no abrir da minha boca eu possa falar a palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa reunião, te louvamos por ela, em nome de Jesus. Oh, amém.
Os inimigos de Deus.
encerrar, mas vamos fazer um voto. Eu acho que o voto ainda é reconhecido por Deus. O voto é aquele compromisso que sempre existiu nas Escrituras. Aquele compromisso, né, não é aquele que você faz para os outros, e nem também aquele que você não é capaz de fazer. Mas é aquele que você pode fazer. E eu vou dizer, Senhor, nós temos condições de fazer o nosso voto, o nosso compromisso de buscar o Senhor mais, muito mais do que nós temos buscado. De esforçar mais do que nós temos esforçado. Ajuda-nos, Senhor, cumprirmos aquilo que nós estamos falando. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.